E na nossa série hoje, nós vamos falar, inclusive, é um dia típico para isso, né? Falar sobre leitura, literatura. Nós vamos conversar com o mestre em literatura, Antônio Eduardo Gabriel. Mas sobre o quê? O brasileiro e a leitura e a educação. Infelizmente, praticamente 2/3 dos brasileiros são analfabetos funcionais. Nas universidades, ultrapassa 30% o número de analfabetos. Os dados são da Fundação Montenegro. Esse tipo de realidade prejudica, claro, profundamente a qualificação dos brasileiros, mas também impede que do Brasil a cultura possa atingir um número maior de pessoas. Para entender um pouquinho educação, leitura, qualificação, vamos conversar com o professor Antônio. Professor Antônio, boa tarde.
Boa tarde.
O brasileiro não lê. Ao mesmo tempo, o brasileiro tem muitos autores brasileiros, são reconhecidos até internacionalmente como grandes produtores de literatura, com obras de reconhecimento internacional. Que dois mundos são esses, professor?
Bom, boa tarde aos ouvintes. É complicado pensar nisso um pouco, né? Ao mesmo tempo que você tem esses índices de analfabetismo funcional, que é bastante sério, você tem essa outra perspectiva. Não, brasileiro, eu vejo o brasileiro como um sujeito imaginativo, correto? Então isso não vai impedi-lo de produzir culturalmente em momento algum, né? Então, apesar das várias situações, como, por exemplo, a falta de costume de leitura, né, a falta do hábito de leitura, a falta de oferta de leitura, ou seja, é sempre bom lembrar, quando você destaca esses números, que na formação do aluno, de uma maneira geral, do brasileiro, são poucas as situações em que ele tem acesso a livros e ele tem essa possibilidade de pegar o livro, né? De ser motivado a essa situação. A gente tem um fator bastante importante para se levantar, né? Que é a questão de que eu saio da escola sem nenhum perfil de leitor, né? Não é à toa que eu tenho aqueles índices, que tem aqueles índices que você abordou no começo. Então, sem dúvida alguma, a gente percebe que na escola a gente tende a odiar a leitura ao invés de acreditar que ela pode ser um instrumento de melhoria de vida, de melhoria de perspectiva de trabalho, de melhoria inclusive de engrandecimento do universo pessoal, né?
Professor Antônio, a pergunta que não quer calar. Ah, temos essa realidade, temos 2/3 de analfabetos funcionais, o senhor colocou muito bem que o brasileiro é mais imaginativo, por isso aí não vai deixar de criar cultura, mesmo não tendo a leitura. E a gente fica se perguntando, como é que a gente supera essa distância do brasileiro do hábito de ler? Alguns falam, vamos criar mais bibliotecas, aproximar os brasileiros dos livros, mas só aproximar os dos livros parece não adiantar. E há um tempo atrás o MEC chegou a propor, através de uma autora, a redução de obras literárias clássicas com resumos ou leituras facilitadoras, por exemplo, de Machado de Assis. Como é que o senhor avalia esse tipo de prática? Qual que é a prática melhor para fazer o brasileiro ler?
Olha, tem um conjunto de práticas, né? Quando você aborda essa questão, é sempre bom perceber que eu estou dentro de um entorno cultural, né? Então, não é exclusivamente medidas escolares que vão melhorar o processo. Agora, se a escola tem um papel fundamental nisso, sem sombra de dúvida. As primeiras atitudes que eu vejo é tentar desmistificar um pouco o livro como uma coisa chata, como uma coisa distante do meu universo. Se a gente for falar em obra de arte, de uma maneira geral, e obra literária não está longe disso, ela sempre vai mostrar ou corresponder à cultura de um país. Portanto, se você diz que a obra de arte ela é brasileira, significa que ela reflete a cultura do brasileiro de uma maneira geral, né? Então, é importante que a gente comece a perceber esse vínculo entre a cultura do Brasil, a cultura de um país, né? E os fatores históricos e a obra de arte. Então, como não uma coisa desentranhada da vida, distante, né? Uma coisa de outro mundo. Agora, quando se fala dessa redução de obras literárias, é sempre delicado falar sobre isso, né? Porque se eu for trabalhar a obra literária de Machado de Assis com um aluno de 16 anos, eu tenho uma franca possibilidade de ele odiar literatura. Então, as primeiras experiências de leitura, e que na verdade devem começar lá na pré-escola, elas têm de ser mais agradáveis no início para que eu estabeleça um vínculo entre entre leitor e obra, entre leitor e leitura, ou melhor dizendo ainda, para se configurar efetivamente como um leitor. Então, quando se fala da redução, eu não vejo como solução. É mais interessante que você perceba que se a obra literária ela sempre vai ser a organização de uma experiência, né, experiência externa, portanto, do mundo, tanto quanto a experiência pessoal, subjetiva, portanto, de cada pessoa, é importante perceber que se ela não tiver elaborado uma linguagem atual, né, se a linguagem for excessivamente distante do universo do leitor, há uma possibilidade de afastamento. Correto?
Agora, o senhor tem uma prática que eu acho interessante, inclusive a gente tem algumas pessoas que a gente conhece que participam, é uma espécie de um clube literário, vocês se reúnem, que é chamado os Bons Casmurros, né? Que a gente tem um projeto que começou, inclusive, em universidades, o senhor participa. Essa é uma das saídas? Ou seja, criar na literatura também um meio de diálogo? O livro tem que ser um ponto de encontro entre pessoas?
É, ao mesmo tempo que as pessoas podem achar que a leitura é um processo exclusivamente solitário, né? Ele é um processo ativo. Sempre bom lembrar que ela é bem diferente de todas as situações, várias das situações que a gente passa, como a situação de consumo, que é uma situação essencialmente passiva. Ela, enquanto processo ativo, em que você busca significados, há sempre a vontade das pessoas de dialogarem a respeito. Então, quando nós criamos situações como clubes de leitura, em que as pessoas das mais diversas origens, né, dos mais diversos segmentos, né, das mais diversas profissões, têm uma possibilidade de conversar a respeito de uma obra literária, sem sombra de dúvida você está mostrando essa questão da obra literária como alguma coisa que é ativa, que é viva e que possibilita a discussão, né?
Então aí você teria uma maneira de poder atrair as pessoas porque elas se sentiriam acompanhadas nesse processo de leitura.
Sim, portanto, saindo daquela concepção de que a leitura é um ato exclusivamente solitário, né?
Que deve ser um dos fatores que faz com que as pessoas talvez tenham dificuldade de encontrar no livro algo que estimule.
Pois é. De repente a pessoa pode ser levada a acreditar que aquilo que aparece no livro é uma coisa distante da realidade dele, ou se está próximo da realidade dele, seja uma coisa exclusivamente pessoal. No momento que você partilha com outras pessoas, há a possibilidade de você perceber a obra como um elemento que é social, né? Faz parte da cultura, cultura entendida num sentido mais amplo, correto? Algum fator que una as pessoas e que seja instrumento de discussão da própria realidade, sem dúvida.
Agora tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. O que está fazendo ela aqui comigo é o Vitor, né? Por que alguém que não precisa de leitura deve ler? E que tipo de leitura pode qualificar uma pessoa?
Veja só, quando você fala de leitura de obra literária, a gente está divergindo do discurso científico, correto?
Uhum.
Então, leitura de obra literária, não estou dizendo que a leitura de obra literária seja essencialmente o único caminho, né, de se configurar e de reverter aquele índice de analfabetismo. Mas uma pessoa que ela não tenha necessariamente obrigatoriedade de leitura, a gente tem que começar a perceber que a obra literária ela faz com que a gente tenha uma ampliação da percepção do que é a realidade que nos circunda, né? Sem dúvida, eu amplio a realidade e eu começo a perceber essa realidade de maneira mais rica, mais detalhada. Então eu consigo perceber e interagir com a realidade de uma maneira diferenciada, né?
Professor Dr. Gabriel, muito obrigado por essa entrevista aqui à CBN.
Tá, eu que agradeço.
Conversei com o Dr. Gabriel, falamos um pouco sobre a leitura, a importância dela na formação das pessoas, e ele coloca que não é simplesmente a leitura em si, mas ela tem que ser a leitura motivada, ou seja, é preciso dar um significado a ela. E nós falamos um pouco sobre os Bons Casmurros, que é um grupo de pessoas ligadas desde a universidade, professores, alunos, vários tipos de profissionais que gostam de ler, escolhem um tema, um livro e discutem esse tema após leituras, que é uma das formas de você incentivar a leitura e ter mais leitores.